noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries. E eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 195º Cafeteria Drops. Começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, pra sempre ficar por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Se tu tiver aí no Spotify, no iTunes ou no Deezer, toda vez que você clica pra seguir, né, vai aparecer o podcast diretamente no seu feed de podcasts aí, toda vez que lançar um podcast novo. E se você tiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal, quando temos e-mail. E e-mail manda pra onde, Zou?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. Você clica e vai pra onde você quiser. E agora sim, Zou, estamos aqui. Estou com um pigarro, cara. Toda hora eu tô mutando pra fazer. Tá foda. Mano. Coisa. Como é que você tá, Zou?
Suave. Porra, cada dia mais barbado, mas é isso. Ah, velho, tem que arrumar um jeito na vida pra fazer um pouco a barba, mas tá foda, né?
Caraca, tá grande pra caralho mesmo. Não, olha isso, meu aumentando. Deus. Tá, mãe, tá foda. Tá foda.
Como eu tenho que fazer?
Falta algumas meses pra ficar igual a sua. Caraca, ela tá toda falhada, olha que ridículo.
Meu um dia Deus. Eu vou aparecer aqui sem barba, assim, eu vou aparecer só de bigode.
Nossa, eu duvido muito, velho.
Eu vou ter que fazer, mano, porque eu tô tendo problema na pele, por causa da barba.
Pode crer. Alergia? Então,
assim, alergia. Tipo, eu só não tomei coragem ainda.
Entendi.
Mas eu tenho que fazer.
Caraca, vai ser incrível. Vai ser tipo o retorno de Ted Lasso. Lembra? O Vitor deixou pior, o bigodão, né? Só pra fazer o cast do Ted Lasso.
Vai ser desse jeito, mas eu vou deixar aqui um pouquinho aqui, só pra ter uma cabecinha de bode aqui, ó.
Sabe o que você faz? Deixa pra fazer assim com o bigode, ó. Sabe? Grande o bastante pra fazer aquele negocinho.
Rola, assim o meu não fica, ele fica caindo toda hora, mas.
Pô, mas só passa um gelzinho.
O cara me xingou uma vez, velho. Eu falei assim, pô, tu achando que eu vou tirar a barba assim, né? Vou deixar só bigode e tal. Ele falou, você tá maluco? Faz isso não, pô. Compra não sei o que lá, não sei o que lá, começou a mandar uns negócios lá ferrado.
É mais caro, manter um barba é caro, mano. É isso que é foda, cara, é caro.
Quem acha, tipo assim, não, pô, bom legal ter barba, né? Mas não, é tão não fácil que não.
O máximo que eu deixo a minha é isso aqui, ó. Tanto que devo fazê-lo amanhã. Porque já tá coçando um pouquinho, aí fala, pô, comprar essas coisas aí não é pra mim, não. Mas faço passar a maquininha e depois o gilete, é isso.
O teu rolê. Mas eu tô tão acostumado, mano, que eu vou estranhar, eu acho.
Ah, com certeza. Nossa, você vai sentir um puta frio na cara, mano. Nossa, com a primeira brisa de vento, né? Que
calor
bater.
Pra caralho.
É verdade, tá quente pra caralho. Ou você vai sentir tão um alívio, ligado? Você caralho.
Exato. Nossa, vento, igual aquele meme assim, com as mãozinhas assim.
Teve uma vez, Zô, na minha adolescência, eu comecei a deixar o cabelo crescer, mas eu não virei nenhum roqueiro, não. O máximo que ficou foi meio surfista, sabe? Que caía um pouquinho aqui, mas não chegou a ser fazer coque nem nada desse tamanho, não. Aí quando eu cortei, bateu a primeira brisa no meu pescoço, na nuca, caralho, fazia um tempão que isso não aconteceu.
A mesma coisa que falou comigo, o meu fazia coque mesmo, deixava os coques.
Ah, da hora, da hora.
Aí quando eu cortei muito assim, vi o ventinho, eu falei, nossa, que bom esse ventinho.
É isso, é muito é bom, cara. Gostoso. Tipo assim, normalmente com o cabelo curto você sente sempre, mas deve ser coceira, desacostuma.
Exato.
Tá
é
certo,
isso.
Mano.
E tu, como é que você tá?
Mano, eu tô tranquilo, tô de boas, caraca, não tem muita coisa pra falar, eu sempre tenho alguma coisa pra falar.
Vou falar, eu lembrei de uma coisa, mano, você falou tanto de açaí, que teve um dia que eu fui atrás do açaí, eu fui na caça de um açaí.
Aí sim,
mano,
porra.
Tá caro pra caralho
tá
aqui
quanto?
Perto, mano. Era de R$20, ficou R$35.
Quando? O quê? Um, 2 litros?
Passa ele. 1 litro.
Meu senhor de Deus, caro pra caralho, Zou, que
eu
isso?
Eu falei, não, você tá maluco, eu não vou comprar nem ferrando.
Mano,
eu
tá comprava muito 1 litro caro, velho. Ô, Zou, aqui 25 é o potão de 2 litros.
Ah lá.
Tá ligado?
Pô, eu acho que de
o açaí, 40. O açaí zero açúcar de 2 litros aqui é 39. O zero de 2 litros, tá ligado? Caralho!
Eu não sou trouxa assim não, mano. Pô, eu passei Deus, calor mesmo, falei assim, não, vou ficar passando calor. Porque...
Inclusive, acabou amanhã, eu terei que comprar mais, tá ligado?
Pô, o bom que é barato, pô. Nossa, é barato, deu a vontade, nossa. Eu vou ter que ir lá visitar o Wallace só pra tomar açaí.
Vai sair daqui com a sacolona, né? Vem com a geladeira, aqueles cooler, leva pra vender, tá ligado? Compro de 10 kg aqui, ô. Usou de 10 kg, cabe certinho naqueles cooler.
Pô, maravilhoso, vou fazer isso, vou começar a vender açaí daí daqui.
Eu já falei pra você vir se mudar pra nossa cidade aqui, pra você morar perto de nós.
É, tá vendo?
Um dia a cafeteria vai ser um local físico, Zô. Aí você vai ter que vir morar aqui pra trampar aqui.
Vou tipo a lan house, assim, na mão de PC, assim.
Cada um no seu cubículo. Do outro. Mas tomando açaí barato.
É, o importante é isso. Não, e o sorvete da Nonin também, mano. Eu fiquei na...
Nossa, é bom demais, cara. Bom demais.
Porque eu vi o açaí R$35, lá tinha sorvete da Nonin. Eu falei, não vou pegar nem ferrando.
Nossa, deve ser caríssimo. Igual. Deve ser caro pra caralho. É, o da Nonin aqui acho que é 14 ou 15 um litro.
Treado, pote, não, era só de servir mesmo, não tinha nem
não tinha um pote
separado.
É porque esse lugar aqui na minha cidade, eu descobri que eles têm esse local que é chamado, né, de indústria, que é como se fosse uma loja que só vende pote. Você não pode, tipo assim, me vê um copo, aí ele coloca, não. Não é uma lanchonete, é tipo uma loja mesmo que só vende como se fosse sorvete em vários. Mano, o Zou tem morango congelado, pacote, assim, de 1 kg por 15 conto.
Nossa, maravilhoso.
Nossa, muito bacana. Tem tipo assim, acerola congelada, várias frutas, polpa, tem um monte de coisa relacionada a açaí, assim, sabe? Leite em pó, tudo desse tipo. E eles têm uma lanchonete que fica em outra avenida, próximo, mas nem tanto assim. E lá eles vendem, tipo assim, se quiser tomar, me vê um copo de 700 com leite em pó, daí eles montam. Sabe, lá é mais uma lanchonete.
Interessante.
Inclusive, quando a gente foi com o Tony pra ele experimentar creme de cupuaçu, a gente levou ele nessa lanchonete. Aí ele experimentou o creme de cupuaçu lá, arregaçou. E roubou nossos cartões que ele queria pagar, vagabundo. Tirou os cartões de nós tudo da mão, assim, né?
Nem que sabe na próxima que o Tony vier, a gente não faz um rolê. Aí eu tentei mesmo, tem que ir.
Demorou. Vamos fazer isso sim. Inclusive, estou puto com ele, vou falar já. Vamos pôr pra parte de games aqui.
Eita. Porque
estou muito puto com ele. Mas, bom, vamos começar aqui a falar de jogos. Ô, o primeiro jogo aqui de hoje que aparece pras minhas primeiras impressões... É o mais recente lançamento AAA aí que tá dando o que falar nas internets, que é Final Fantasy VII Rebirth, lançado no dia 29 de fevereiro de 2024, exclusivamente momentâneo para o PlayStation 5, desenvolvido e distribuído pela Square Enix, que tem um valor aí padrão, cheio, sem oferta, de R$349. E 0 centavos. É, 349 certinho ali. Inclusive, eles tinham uma oferta que eu achei excepcional, que você comprava o jogo, você ganhava a versão de Play 5 do remake. Já com DLC e tudo assim. Eu falei, caralho, olha aí vale vantagem, hein? Dois jogos em um, que era o Twin Pack. Só que essa promoção acabou. Era só até o lançamento. Então,
imaginei.
Nem sempre que eu falo aqui, desculpe todo mundo que... Pelo menos que eu saiba, tava escrito que a oferta só ia até o dia do lançamento. E, Zou, eu quero falar só das primeiras impressões, porque eu não tô com tantas horas de jogo assim. Não consegui jogar tanto quanto eu queria jogar. Eu tô com mais ou menos aí 15 horas de jogo, que pra um jogo desse escopo não é nada. O que é engraçado, Zou, porque o primeiro jogo, né, eu zerei com cerca de 38 horas. Né? A gente até falou, teve um podcast gigante que a gente fez o remake. E porque eu fiz muita coisa, fiquei enrolando pra jogar, então, mas a média é de 35 até 40 horas pra você finalizar a primeira vez que você zera o jogo. Sim. São 18 capítulos no remake. Esses, Zou, são 14. Aí eu pensei, porra, é menor? Vai tomar no cu, ligado? Fiquei com isso, falei, nossa, que bosta, mano. Zou, eu saí do capítulo 2 com 12 horas.
Cara,
o capítulo 2.
Você reclama que é menor.
E eu pensando, por 14, mano, os caras são uns vagabundos.
Entregando menos conteúdo.
Ah, não, mano, faltou crunch nessa bosta. Coitado dos caras.
Mal sabia ele.
E assim, Zou, o primeiro, né, a gente falou, quem tiver querendo saber, quem jogou o primeiro, tem um podcast gigante que pode ir atrás ali, lançou recentemente aí e tudo. Só que assim, você lembra, né, que o primeiro, a gente até comentou, é um jogo de corredor, né, ele tem ali pra contar uma história, né, muito mais focado em narrativa. Ele é basicamente, é um action RPG muito mais voltado pro action, inclusive, e ele pra contar essa história de forma mais linear, com uma narrativa mais própria, ele colocou, até quando abre, né, pra capítulos que tem side quests, um corredor, vários corredores maiores, assim, sabe? Só que ainda são corredores.
Era um monte de corredores, exato, assim, interligados, exato, assim, era horrível.
Eu, tipo assim, não me importei, porque eu gostei da história sendo contada, mas até quando ele abre... Até quando ele abre, é isso. Aqui, Zou, ele segue um padrão de missões também, né? Tipo assim, você tem ali os capítulos, só que os capítulos que tem side quest, que são do mundo aberto... Ele abre, mas ele abre de um jeito que parece... Sabe quando você joga Elden Ring e você sai a primeira vez? Sabe, sim, daquele canto? É isso que parece quando você sai do Rebirth. Ele abre de um jeito que você fica... Puta que pariu, pra onde eu vou, mano? Puta que pariu. É muito grande. Muito grande. É surreal de grande. Uma polêmica que tá tendo... Eu não joguei a demo que lançou, porque a demo lançou 15 dias antes... Eu tava no Granblue, falei, porra, foda-se, já vai lançar agora, já vou jogar mesmo, foda-se, não vou jogar demo. Eu até pensei assim, se fosse aquelas demos estilo Resident Evil 7, que é uma demo que é diferente, né, eles fazem um jogo à parte pra ser a demo, tá? Mas quando eu vi que era só um capítulo, eu falei, foda-se, que é o primeiro capítulo do jogo, inclusive, né?
É como assim, literalmente dá pra você pular, né, depois que você joga a demo,
você pode pular, exato.
Continuar.
Então eu falei, pô, foda-se. E o pessoal tava reclamando da performance da demo, né? Falou que o jogo em 4K 30 tava ok, bonito e tudo funcionando, mas o modo performance tava muito blurry, caraca, meio...
Ah, não era feio.
Tava tipo assim, parecia que tava meio embaçado, essa é a palavra.
Sim, sim.
Tava meio embaçado, assim, talvez pra diminuir muito pra conseguir rodar. E eu não sei porque eu não joguei a demo. Aí quando lançou o jogo, eu vi todo mundo no Twitter falando assim, ah, eles arrumaram bem pra caralho em relação à demo. E aí aparentemente tem um patch pra chegar também, segundo a Square Enix, talvez quando lançar esse drop já até já tenha saído. Mas como eu fui direto pro jogo, eu tô jogando no modo performance, eu não tô vendo, tipo assim, tão ruim quanto eu vi o povo falando. Sabe? Inclusive coloquei em 4K 30 e eu falei, não dá pra jogar em 30 não, mano. Inclusive eu lembrei de vocês, eu falei, caralho, mano, esse jogo aqui pro Zou ia ser de boas. Porque ele ia colocar um 4K30, ia tá bonitão, tá ligado? Funciona. Caraca, eu coloquei ele a 30, Zou, parece que ele tá em câmera lenta pra mim, velho. Não tem como eu jogar
a
30.
Eu vi a diferença, eu vi o Beran jogando um pouquinho.
A demo ou o jogo?
O jogo mesmo. Ah, sim. Aí ele ficou mudando, ele mudou pra alterar, assim. Tipo, ele não tá conseguindo jogar a 60. Ele, nossa, tá botando 4K30, porque ele tá falando que tá muito feio.
Nossa, não, tá maluco. Pra mim não tem, não, condição, tipo, de jogar 30.
Porque tá feio a cara dos personagens. Ele até mostrou a cara do Cloud, coitado, mano. O Cloud tá só o pó, assim, sabe? Com os olhos regalados, assim, ó. Tudo, sei lá, muito estranho.
Porra, não, mano. Nossa, tá, discordo totalmente. Não vi nada disso. Inclusive, foquei na cara dele alguns momentos, porque eu vi umas imagens no Twitter. Não vi nada, sim, disso no meu jogo. Inclusive,
eu,
não, tipo, vi
tão passado versão... também. Eu joguei a versão PC, né? A versão PC é bem bonita, assim, tipo, não tem nada de errado, sabe? Tipo, assim, na cara do primeiro jogo, né?
Ah, do primeiro jogo? Ah, tá, sim, sim.
Porque eles falam que a versão lá do PS4 era, assim, né? Teve toda essa polêmica.
Teve problema de textura.
Não, exato. Então, assim, no PC, quando eu comparei a minha versão que eu joguei no PC, que era bonitona, com essa, mas, assim, o jogo também é 10 vezes maior, né?
É, exatamente o que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. Eu acho que eles tiveram... inclusive, a versão remake do Play 5 é bem mais bonita também.
Sim, exato. Sabe?
Bem mais, porque eles tiveram que... E, porra, ou aumenta o escopo do jogo, ou a gente deixa o gráfico no talo. Sabe? Então, foi um sacrifício a ser colocado pra aumentar. Senão, ia ser o Rebirth Corredor 2. Tá ligado? É isso que ia ser.
Exato.
Que pra mim não tem problema, tá ligado? Se contar a história boa assim, pra mim não tem problema.
Pra mim tem, velho. Porque agora era a parte que era pra ser aberta, então ficar corredor.
Exato.
Ai, corredor não tanto não, mano. Parece que tá maluco. 100 horas de corredor.
Cara, e tipo assim, cara, ele... o mundo aberto, Zou, ele é separado em diversas partes, né? Eu tô entrando no segundo... No segunda área aberta agora, né? Tô ali, mais ou menos, já fiz um tanto da segunda área aberta. E assim, vou dar como um exemplo, não sei se o jogo todo vai seguir nesse formato, mas eu acredito que seja. É, você tem ali a área aberta do jogo, gigante, coisa pra caralho pra fazer que eu vou entrar em detalhes já. E aí, quando você termina de fazer tudo que você quer, eu só saí de lá quando eu fiz tudo, você vai pra um capítulo que é um pouco mais fechado, de fato, porque você entra numa caverna, tá? Sim. E aí, nessa caverna acontece o capítulo 3. E aí, esse capítulo é mais curto porque ele é só dentro da caverna. Então, umas 2 horas você termina esse capítulo. E aí, você sai dessa caverna pra ir pra outra área, que é Junon, se não me engano. E aí, quando você sai, você libera outro mapa aberto. Então, o mundo aberto é dividido entre áreas. Você pode dar fast travel entre essas áreas, depois de certo ponto. E cada Sim. área, por exemplo, tem um... Pelo menos eu tô na segunda, e liberou a segunda vez, então eu acredito que isso deva seguir pro jogo todo. Cada área... Eu acho que tem no clássico também. Cada área tem um chocobo diferente. É, e, por exemplo, na primeira área é o chocobo clássico, padrão, que é o chocobo amarelo. E o trâmite pra você pegar ele é porque você chega num pântano, você tem que vazar de lá que os caras estão atrás de você. Então você chega num pântano, os caras falam, ô, não vai nadando não, porque tem uma cobrona ali, fi. Vai arregaçar com você, você precisa de chocobo pra atravessar. Aí você vai lá na fazenda de chocobo e, cara, uma coisa que eu achei que melhorou pra caralho, Zorro, é a side missions. Nossa, mas melhorou pra caralho, velho. Porque as primeiras do primeiro jogo, né, do remake, algumas eram até MMO-like. Sabe?
É, tipo era assim, difícil de não melhorar, né? Porque era bem lero-lero, né?
Em questão de história, era qualquer coisa. Eu acho que elas se saíam bem na questão de combate, porque algumas tinham uns boss legais. Mas em questão de história,
acho de criança,
né? Tipo, a criança fugiu lá, filha da puta. Aí você vai lá, mata os bichos e traz a criança. Aqui
bota
não.
Bota coleirinha na criança.
Aqui, pô, aqui tem umas que você, tipo, se importa, sabe? Você olha e fala, caramba, pô. Pai, os pais dela sumiu, morreu, ela quer fazer um negócio, pô, vou pegar lá pra ela lá, velho, não sei o
que. É, não, tem que ser assim, pô.
Então você se importa mais, agora os personagens da party são, você começa da onde acaba o primeiro, então você tem na party o Cloud, o Barret, a Tifa, a Aerith e o Red 13. E, só que você só pode andar contigo com 3, né, você e mais 2, sim. É o Cloud mais 2, então...
É igual o clássico.
Sim. E aí o que acontece? Aí você pensa, pô, então 2 ficam em alguma base, sei lá, algum lugar, e você anda com os outros 3. Não, você anda com todo mundo. Isso eu achei legal, porque, por exemplo, às vezes tem cutscene com uma coisa, é outro personagem que vai estar lá. Né? Você não fica com aquele medo. Por exemplo, eu tive muito esse medo em Dragon Age, tenho muito esse medo em Baldur's Gate, que é de tipo assim, pô, tô num lugar aqui, falei, cara, mas o que será que o Astarion ia falar se ele estivesse aqui, mano? Porra, isso aqui, sim. O que será que tal pessoa ia falar, a Laezel, o que será que ela ia falar se ela estivesse na party, pô? Isso aqui era muita cara dela, ela não tava comigo, vai tomar no cu, então não tem isso aqui.
No clássico tinha isso, era literalmente isso, tipo, cada personagem naquele momento ia falar uma frase.
Sim.
Se os outros ficarem guardados lá, eles vão ficar guardadinhos, eles vão aparecer.
Aqui não, aqui todo mundo anda com você, e aí você pensa, pô, como é que funciona no combate? Porque a party é 3, né, e eu achei isso foda pra imersão, Zou, que eu comecei a minha party, eu coloquei as duas waifu, né, a Aerith e a Tifa, né, comigo, e deixei o Red e o Bert de lado. E aí comecei a jogar com elas, aí quando tem um combate, aparece meio que o Barret lá de fundo atirando. Aí você pensa, caramba, mano, pô, que roubado, tô com 5 na parede. Mas não, é só estética. Ele não tá dando dano. Entendi. Mas aparece como se ele estivesse lutando, sabe? E daí eu fiquei, porra, isso é foda. Porque você fica imerso, você fala, ó, ele tá lutando contra os carinha ali, ó. Enquanto eu tô aqui, ó, tá ligado? Pô, achei isso legal pra caralho.
É, sim.
Pô, muito bacana. E Zorro, em questão do mundo aberto, agora você tem muita coisa pra fazer. É, eu lembro que eu vi uma entrevista que falaram que teve alguns jogos que esse jogo se inspirou. É, eu lembro que vi The Witcher 3 e Horizon. Né? Os outros eu não lembro, mas eu lembro desses dois. Zorro, assim que libera o mundo aberto e você anda 10 segundos, você já entende a parte Horizon, tá ligado? Você já entende de cara. Por exemplo, você tá andando, tem alguns itens que ficam no chão. Porque agora, Zou, você pode comprar itens nas máquinas, mas você pode fabricar item. Você pode fazer uma poção, fazer uma super poção, fazer um éter. É só você pegar item no jogo. E às vezes tem vários itens. Que você lembra no Horizon, quando ficava um ícone assim de item no chão? Que você só passava sim. apertando o botão, pegando tudo? É assim aqui também. Tá ligado? Você fala, cara, é muito Horizon, tá ligado? Você sai clicando e pegando os botões tudo assim, fala, foda-se.
Pega rápido, né?
Pega rapidão. Você nem. Tipo pega assim, rápido, não tem né? aquele lance Red Dead 2 de você ter. Você aperta o botão, aí o Morgan abre a gaveta. Aí ele olha a gaveta, tá ligado? Aí ele tira. Não tem isso aqui. Você aperta o botão, já subiu e foda-se. É videogame, tá ligado?
Só vai subindo na listinha do lado assim.
Exatamente, exatamente. E uma coisa que é meio Far Cry-like, Ubisoft-like, é você tem torres, né, nesse mundo aberto, que quando você vai nelas e libera, você aparece pontos de interesse a mais no mapa, sabe, pra você Sim. ir atrás. Cara, você tem, por exemplo, as entidades agora, né, os summons. É, se você for tentar, o primeiro que aparece lá no Chandler, que ele tá de volta no jogo, é o Titã. Pra você pegar ele, ele é muito forte, mano. Muito, todo summon é forte pra caralho, Zou. Só que daí eu falei, caralho, no outro tinha opção de fácil, normal e hard, né? Eu quero que se foda essa luta, eu meto no fácil, eu só quero ele. Não tem aqui. Eu falei, porra, e aí? Aí eu fui ver, ela tinha como diminuir o poder dele até 3 vezes. Eu falei, caralho, como é que é? Isso você pega também no mundo aberto. Sabe, você vai achando santuários e daí tem um minigamezinho lá bem simples de Quick Time Event. Se você achar os 3 santuários no mapa, você consegue jogar com diminuir 3 vezes o poder do bicho. Pra facilitar
isso, lembra, você lutar. Isso me lembra o rei lá do Dark Souls 2.
Sim, verdade, verdade. Senão era vida pra caralho que ele tinha, lembro.
Foi interessante essa mecânica. Sim.
E é uma forma de fazer você querer explorar também. Porque daí você vai se sentir... recompensado, né?
Exato.
Izou, tem um game agora que tem muito minigame, mano. Muito. É tipo, é quase
um Yakuza. O mais foi do piano. Foi o pessoal tocando piano lá, tocando várias músicas no piano.
Pô, inclusive,
um cara que fez uma playlist do piano gigantesca.
Inclusive, velho. Agora vem o meu ódio com o Tony, que eu falei mais cedo, porque eu tava lá fazendo um capítulo que é aquele um flashback, né? Que é da demo. E aí você tem acesso ao piano. Aí eu falei, joga aí. Aí o Tony, como sabe que eu sou maluco por troféu, por achievement, por tudo isso aí, ele falou assim, tem um troféu pra se você tocar a música da vitória, né, Victory Road, não sei o que. Aí eu falei, Aí eu coloquei no YouTube, como é que tocava. Zorro, eu fiquei meia hora tentando aprender a tocar essa porra. E eu aprendi, Zorro. Eu aprendi, e sabe o pior? O nome da música, eu acho que é Victory Trophy. Sabe? Então, a porra do nome da música tem trophy no meio. Então, eu fiquei achando que, de fato, era um troféu, Zorro. E eu fiquei assim, mano, não é possível, eu tô tocando certo, porque não tá subindo o troféu. Depois de uns 20 minutos, 30 minutos, eu descobri que não era. Eu xinguei tanto o Tony. Mas eu xinguei tanto, eu falei, mano, você é um filho da puta. Você é um desgraçado, mano.
Tô andando muito com brasileiro, hein?
Caralho, velho. Mas, Zorro, sem brincadeira, sei tocar de boa no piano agora, Victor.
Agora você aprendeu, pô.
Aprendi.
Não, os caras começaram a tocar a música do Final Fantasy X, velho.
Os caras sim.
Que é do Zakanath, sei lá, esqueci o nome da música. Mas, foda pra caralho. O cara tocou até a música do GTA no piano.
Pô, é muito foda. Eu acho legal quando coloca um bagulho musical assim que a galera arregaça, né, velho? É muito foda.
Sim, é só procurar. Tipo, não é spoiler. Procurei, tipo, sei lá, Final Fantasy VII e o piano.
Sim.
Foi um monte de cara tocando piano, muito da hora.
Mas, Zou, eles colocaram agora um jogo de carta, que é um minigame de jogo de carta. Zou, eu não fico tão viciado num minigame assim desde Gwent.
É o minigame do... Esse aí eu vi, é do Final Fantasy IX. Ele tem no Final Fantasy IX, só que... Mais simplificado o negócio dele lá. Agora que aumentou.
O Queen's Blood, o sangue da rainha. Cara, eu estou maluco, Zou, jogando essa porra. Eu tenho até um meme no Twitter que eu vi, que tá. Sabe aquele meme que tá o cara fazendo assim, e depois o cara dando joinha? Era tipo assim, um meme assim: impedir Sephiroth de destruir o mundo. Ah, o Cloud, ser o melhor jogador de Queen's Blood, ele sim.
Ligado? É isso. Você vai ganhando cartinha, né?
Você ganha carta e como tem. Você acha loja em toda a cidade pra você comprar carta, sabe? Sim. Pra você melhorar seu deck. E assim, os jogadores não tão, tipo assim, de sacanagem, velho. Eles querem te arregaçar. Eu perco, às vezes, 4-5 vezes antes de conseguir ganhar, mano. É porque eu pensei assim, vou jogando com o deck inicial, foda-se. Eu tive que mexer no deck direto. Direto pra conseguir ganhar, mano. Os caras não tão de brincadeira com você, velho.
Eu joguei isso no Final Fantasy IX e desisti, mano. Lá também é muito difícil, muito difícil. Aí os caras te regaçam. Se você não tiver a carta certa, te regaça, já era.
Você tem que ter muita estratégia. Porque, tentando explicar, é difícil de explicar esse jogo. Lembra Marvel Snap, tá ligado? Você tem 3 campos, né? Você tem que vencer, vencer a maioria ou ter pontuação suficiente. Começa nos campos, tem 5 casas cada campo, tem um pontinho só, as suas cartas, tem carta que só consegue jogar já se tiver só um pininho, e aí essa carta ela pode aumentar e expandir o campo, Aí você pode expandir pro lado, aí só que o cara pode ter uma carta que expande dois e expande e rouba o seu. Aí você tem que tentar roubar o dele pra colocar. É meio complexo de falar, mas se você jogar umas quatro vezes, você já entende. Sabe? E eu fico, estou viciado. Eu tô maluco, eu tô indo atrás de carta, montando deck e jogando. Eu teve um cara que eu joguei contra umas três vezes. Que eu fiquei tipo assim, cara, vamos jogar mais uma, pô, eu ganhei dele, mas eu quero jogar de novo. Nossa, cara,
você tá ganhando, tipo, vai dando carta diferente? Tipo,
não, não, você ganha só uma, é só a do negócio ali.
Eu sei que o do 9 era, tem até, não sei se tem um troféu, mas tem a carta perfeita, entre muitas aspas. E você, tipo, é a mesma mecânica, igualzinho, só que não tem essa questão dos campos, de você ganhar os campos. Uhum. Você tem que ganhar na somatória de pontos no total ali. Você rouba também, igualzinho, mesma coisa. Uhum. A setinha, pular, tudo mais. E você tem que pegar essas cartas perfeitas, senão, tipo assim, pra você poder fazer uma parada lá diferentona. E, se eu não me engano, você farma no bicho também, você pode matar alguns bichos e dropar essa cartinha. Entendi. Mas era extremamente difícil.
Pô, esse aqui, eu não acho.
Esse aí parece ser mais de boa.
É que, tipo, quando você perde, você, tipo assim, você fala, porra, mano, foi quase. Sabe, eu só tenho que mudar uma estratégia aqui ali, ó. Porque quando você vai jogar com alguém, você não sabe como é que é o baralho dela. Então, por exemplo, fui jogar com antes, eu fiz live de Final Fantasy hoje, antes de fechar a live, fui jogar com uma menina lá de uma cidade, né, de Junon. E aí, cara, eu já tinha ganho, tava de boa, eu falei, ah, ela só tem espaço pra mais uma carta, mas eu tenho 7 de pontuação nessa fileira, ela tem 3. Nem fudendo que ela ganha. Ela colocou uma carta que eu fiquei, que porra de carta filha da puta é essa? Que ela ficou com 6, mas essa carta destruiu minha carta da frente.
Caraca.
Eu falei, que filha da puta, tá ligado? Aí eu perdi, eu fiquei, nossa, desgraçada! Aí eu coloquei de novo e ganhei. Coloquei, mudei lá uma estratégia minha e consegui vencer.
Pelo menos as cartas aí parece ser fixa, né? Tipo assim, a mesma coisa. Você sempre vai ganhar a mesma carta, né?
Sim.
Porque no outro lá você ganha, tipo assim, vamos supor, um cachorro lá. Tem um cachorro lá. O cachorro, ele pode vir com a setinha diagonal.
Não, não,
ele pode vir com a setinha diagonal e do lado. Ou ele pode vir com todas as setinhas. Não, não, ou ele...
Cada carta ela é específica pra tipo assim, um negócio. Então,
é a mesma carta, só que com várias setas diferentes, entendeu? Não, com a complexidade de você pegar a carta perfeita.
Pô, não, nossa, aí você tem que ligar muito pra sorte, mano. Aí quase não tem estratégia, porra. Vai se
a carta perfeita não é a, tipo, que pega todos os lados. Não, tipo, cada carta tem sua perfeita, entendi, sabe? Isso que é bizarro.
Entendi.
Ainda bem que melhoraram esse jogo. Esse aí, quando eu assisti lá, deu vontade de jogar esse jogo.
Porra,
jogo
muito foda. Eu até fiquei pensando, caralho, mano, eles podiam fazer, tipo, que nem Gwent fez, fazer um stand-alone dessa porra que eu ia jogar pra caralho.
Não, eu dropei The Witcher pra do Gwent, porque eu fiquei sabendo que eu perdi uma cartinha do Gwent. Sem zoeira, eu dropei The Witcher por causa do Gwent.
O Vitor tava maluco na época também, pegando essas cartas todas aí, cara. É foda.
Eu pensei que eu queria pegar a carta lá, sumiu do mapa. Eu falei, mano, você tá de zoa.
Pô, mas, cara, eu tô maluco jogando esse carteado, Zô. Nossa senhora, cara, tô doido lá, jogando tudo quanto é jeito. E, cara, tem diversos outros minigames. A forma como é utilizado o Chocobo eu achei foda, né? É uma pegada meio Final Fantasy XVI, também tem isso, que às vezes você tá lá no mapa, aí você assovia, aí ele pega um local que você não tá olhando com a câmera pro Chocobo aparecer, pra ele não aparecer do nada, né? E aí você sobe nele. Tem como você comprar roupa pro Chocobo, sabe? Uns gears, assim. E como é que você consegue gear? Você pega esses gears desbloqueando assentos de Chocobo, porque agora, Zô, no mundo aberto, você tem aqueles bancos que você senta e recupera HP, né, que tinha no antigo, e só que agora você acha uns bancos no mapa, que são bancos que estão tudo fodido de quebrado, e aí são pontos de Chocobo, e às vezes você tá andando no mapa, e aparece um chocobinho, né, um filhote de Chocobo, e ele chega e começa a gritar, aí ele te leva sempre, se você seguir ele vai te levar onde tem um ponto de Chocobo, aí você consegue arrumar e você ganha uma pena, você troca sempre penas pra roupinhas pro seu Chocobo, que são gears, e... agora, Zô, pra você sentar, tipo assim, nos bancos normais você senta e recupera normal, não gasta nada. Mas esses bancos que estão no meio do mapa, mundo ali, grande, no mapa aberto, é um banco muito fodido, de madeira velha, assim, todo zoado. Então, pro Cloud conseguir descansar, você gasta um item novo no jogo chamado travesseiro. E ele tira, coloca no banquinho de madeira e senta em cima, assim.
Puta frescura do caralho, mano.
Eu achei maravilhoso, mano. Porque, pô, já sentou em banco de madeira, mano? Dói a bunda pra caralho, velho.
Pra descansar por um tempinho é difícil, né?
Exato, porra. Eu fiquei, caralho, é isso, mano. É isso, né? Joga o travesseirinho ali, é isso. Vamos sentar pra evitar aí.
Travesseirinho de bunda.
Eu achei de rir quando eu vi, cara. Inclusive, fabriquei vários travesseirinhos lá pra você precisar. Nem uso direito. Às vezes eu sou tão econômico, Zô, que eu dou fast travel numa área que tem um banco normal, sento e volto.
Só pra não gastar o travesseiro.
Só pra não gastar o travesseirinho, velho. Ah, mas, cara, muito minigame. O outro lance do Chocobo, que é foda, é você farejar itens. Tipo, assim, às vezes ele tá andando, aí tem uma interrogação. Aí você fala, opa, você aperta a setinha pra cima do D-pad, ele começa a farejar, aí mostra meio que, tipo assim, um local pra você olhar. Quando você olha pro lugar certo, mostra um rastro, né? E aí você consegue, sim, achar tesouros enterrados. Toda vez que você vê um monte de coelho, se você pegar o Chocobo, tem tesouro enterrado ali. Então eu vejo os coelhos e falo assim, nossa, coelho. Eu falo, tô fudido. Vou roubar eles muito agora, tá ligado?
Não vale a pena, eu vi que os itens é meio meme.
Ah, não, nesses aí não, nem tanto. Mas tem algumas áreas que abre meio que uma missão secundária pra você escavar, daí ver algumas coisas interessantes. Principalmente, entendi, receita pra você conseguir fazer item. Porque você tem level até nisso. Cara, esse jogo, o que o outro tem de muito action e nem tanto de RPG, aqui é o contrário. É RPG pra caralho, você tem nível pra tudo, sabe? É pra fazer item. Você não pode fazer todos os itens de uma vez. Você tem que upar fazendo item que você nunca fez, ganhando XP pra você conseguir fazer outros itens. Sabe? Sim. Então, e agora as armas, ou não tem mais aquele lance de você upar elas, né? Que nem tinha no remake. Agora você upa direto o boneco, né? Em algumas áreas específicas. Sempre do lado de uma máquina de vender item, tem uma máquina pra você poder upar. Algumas lojas também. E agora ele tem um lance que eu achei muito foda, que é golpes em conjunto. Você tem como upar, conseguir esses golpes e é muito foda, cara. Eu fiz um golpe hoje com o Cloud e o Red, que foi do caralho, mano. Ele, tipo, subiu na espada do Cloud, o Cloud jogou os dois, foi pra cima do bicho, foi muito foda. Eu fiquei, caralho, que incrível, mano. Tem uns com o Barret também, que é foda. Tipo, tem um com o Barret lá, que ele atira e meio que o Cloud, tipo, joga as balas com a espada. Pô, uns bagulho muito nada a ver, assim, muito esquisito. Tem um da Aerith. Tem um da Aerith que o Cloud chega perto da Aerith, ele pula, aí a Aerith joga umas magias, ele rebate com a espada pra pegar mais dano no B. Muito foda, mano. É muito louco, velho. Então tem todos esses golpes a mais, só que ele vai gastar também barra de BT também. Então,
tem limit break, você sabe se tem mais limit break agora?
Então, até onde eu joguei, pelo menos, eu não vi ainda. O que eu percebi é, o meu Red 13 tem dois limit break. Não sei o que eu fiz, não sei se ele já vem, mas o Cloud, pelo menos por enquanto, tá com os limit break normal que tinha no antigo.
No antigo, assim, no antigo, o jogo é antigo mesmo. Você farmava limit break usando limit break. Você liberava mais limit break, entendi, assim, então o limit break que é específico de cada um. Você pega, tipo, fazendo uma quest ou uma, sim, parada assim. Então eu queria saber se tinha mais mesmo por causa disso, porque o primeiro jogo só tem um, né?
É, um de cada. Isso. Aqui eu não sei, porque tem quests secundárias que você vai aumentando o vínculo com os membros da party. Eles têm agora um rostinho, quando você aperta o botão, você vê como é que tá o rostinho. Eles começam com o rostinho neutro, conforme você vai fazendo missões secundárias que eles fazem meio que parte, né? Porque às vezes você tá falando com um cara lá e meio que tem ligação com a Tifa. Aí ela tá sempre com você nessa missão, sabe? Falando, pelo menos nas cutscenes, eu digo. E aí, quando você termina essa missão secundária, aparece, seu vínculo com a Tifa aumentou. E aí o rostinho vai ficando mais feliz. E uma coisa que aumenta também é quando você dá esses golpes de sinergia juntos. Também aumenta a afinidade entre um personagem e outro. Eu tenho certeza que isso deve, com o personagem que você tem mais, vai ser o que você vai conseguir um encontro lá no negócio.
Provavelmente,
lá, né? Provavelmente. Então, eu tô fudido que o meu principal tá sendo o Red. O Red 13 é o que tá mais feliz comigo.
Ah, eu tô fazendo encontro com ele mesmo.
Vou levar meu cachorro pra passear, é isso. Foda-se.
O cachorro Ed. Mas eu ia perguntar também, quem fica no banco ganha XP também?
Como assim fica no banco?
Tipo, você tá usando três, né? Tipo,
não, mas todo mundo anda junto. Eles andam com você.
Então eles ganharem XP. Exato, normal, né?
Exatamente. Isso. Quando um upa, basicamente todo mundo upa junto, assim. Então, independente disso. Já que estão todos eles andando com você. Eu acho que por isso mesmo, sabe? Pra ficar nessa imersão de... Pô, como é que eles estão upando? É que eles estão andando contigo. Então, diferente se eles ficarem lá atrás, aí você não vai upar...
Não gosto muito, eu gosto de upar cada um. É. Eu sou meio fanático em upar essas paradas sozinho, mas é interessante também. Pra quem... Porque o jogo também é muito grande, né? Então, pra, sim, não alongar tanto, pelo, sim, menos isso.
Sim. Então, o meu problema, tipo, eu também gosto, quando a gente falou de Granblue, eu falei até preferir que os bonecos viessem level baixo pra poder upar eles. Só que, sim, como esse jogo, ele é meio contínuo, né? E o foco dele, diferente do Granblue, que é o co-op aqui, o foco é a história. Então, eu falei, sim, pô, às vezes eu fiquei sem usar muito Barret, aí depois vou tomar no cu.
Vai que a história te obriga a usar ele.
E obriga. Em alguns momentos vai te obrigar, em momentos narrativos, você vai ter que jogar com personagens separados. E aí,
o antigo
aí
não foi... obrigava, então o antigo era safe fazer isso. Obrigava só numa parte lá pra frente.
Sim.
Mas.
É, aqui assim... ele te obriga por uma questão narrativa mesmo. Ele quer. Tá falando da história, então, ah, nessa história aqui vai ser o Barrett e o Red. Sabe? Porque eles estão separados. Aqui vai ser obrigado isso e isso. Então, é até interessante pra você ir testando os golpes de sinergia junto com eles e vendo como é que joga com cada um. Por exemplo, o Red eu achei foda lutar com ele, mas. Nossa, cara, que cachorro lento, velho! Meu Deus, ele é muito lento correndo, cara. Eu sou mais rápido dando o dash, que ele fica rolando. Eu fico rolando só com ele, cara, de um lado pro outro, velho. É muito devagar, velho. E em questão da história, Zou, aí é foda pra mim comentar muito, porque além de ser spoiler pra caralho, né, eu então, não joguei o original até esse ponto. O máximo que eu joguei o original foi até Midgard. Até pensei que daria tempo de jogar mais antes de lançar esse, que não deu. Então, assim, eu tenho certeza que tem coisas acontecendo ali que não tinha no original, mas nem fudendo.
É, sabe? Um exemplo é a cobra. Isso aí eu posso te falar que é diferente.
É diferente.
Existe, mas é diferente. Então, sim, já tem mudança,
sim. Sim, sim. Não, tem uma hora que acontece um bagulho com a relação à cobra, que eu fiquei, caralho, mano, isso aqui não tinha no original nem fudendo.
Não tinha, sabe? Não. A cobra era totalmente o contrário, assim, tipo, sabe?
Entendi.
Acontecia o que acontece ali com aquele personagem ali.
Caraca, você tá vendo os spoilers do jogo mesmo, velho?
Não, eu vi só vi um vídeo só pra ver como é que tava, sabe?
Ah, tá. Assim,
literalmente um vídeo, ele jogou justamente essa parte.
Uhum.
Mas aquele personagem, ele faz aquilo ali, mas você não está presente no momento.
Ah, entendi.
É o que eu posso falar, assim, entendi. Sabe? Então aí você já mudou pra caralho, já o que rola ali mudou pra caralho.
Sim, não, tem, e tipo assim, tá muito intrigante, sabe? Tô achando muito foda. Aquele começo da história que ele conta, né, o Cloud conta uma lembrança dele que, pô, todo mundo sabe que não é dele, né? E eu fiquei pensando, toda hora que ele contava, porque, pô, eu joguei Crisis Core esse ano ainda. Então...
Jogar o Crisis Core, você entende, né, tipo...
Pô, eu sei tudo ali, tá ligado, né? O que aconteceu. Tanto que foi até engraçado que eu fiquei, caraca, mano, eu tô fazendo a missão de novo, tá ligado? Eu já fiz ela em Crisis Core. Só que em Crisis Core é menos detalhado em alguns momentos, porque, pô, ainda, por mais que é um remake barra remaster, não tem todo o trampo que teve esse jogo, né? Então tem coisas ali que acontece que não tem aqui. Mas, pô, joguei Crisis Core e eu toda hora vou pensando assim, a Tifa não vai desmentir ele, não? Porque ela tava lá, mano. E eu fiquei pensando isso o tempo todo. E a Tifa... Né, e é muito engraçado como funciona. Porque você tá com o Cloud e ele tá contando a história. E você vai jogando enquanto ele tá contando. Então tem um momento lá que é muito engraçado. Que você chega e fala... Aí você aperta pra entrar na casa da Tifa. A Tifa, você entrou na minha casa? Aí tem como você falar, não. E aí o Cloud sai. Aí fala, sim. Uhum. Aí você entra. Aí você começa a fuçar no quarto dela. Fala, você ficou mexendo nas minhas coisas? Aí tem como falar, não.
Vai lá, você pode falar, né? Tipo, não, sim, né? Foda-se.
E eu falei sim, aí a Tifa e a Aerith, jerk, tá ligado? Seu otário. E eu pensando, caralho, mano, a Tifa não vai falar que é mentira, não sei o quê. E aí você conta a história toda lá, eu fiquei, caralho, mano, não faz sentido, a Tifa sabe que ele não tava lá. Só que daí depois tem uma cutscene que mostra a Tifa falando, fala assim, é muito esquisito porque ele não tava lá. Aí você fala,
ela não sabe. Entende ainda, tipo isso. Assim.
E tem um detalhe,
tá acontecendo ainda.
Tem um detalhe tão, mas tão foda nesse flashback, que é da demo, né? O flashback é da demo, tem Crisis Core, é um bagulho muito antigo. Que tipo assim, aparece, né, o Cloud, né, a mãe dele bagulhando lá, ele vai lá ver a mãe dele, e aí aparece várias vozes, né, das pessoas lá com o negócio queimando, todo mundo, ai caralho, fodeu! E assim, aí aparece tipo assim, soldado, embaixo assim, mãe. E quando você tá entrando, né, você vê um soldado deitado, né? Um soldado normal, infantaria normal, não um soldier, né? Um soldado normal gritando, mãe, é o Cloud que é aquele soldado ali, mano. Não o soldier, né, fodão. E aí é um detalhezinho.
Nunca foi fodão, né?
É um detalhezinho ali que você fala, caralho, mano, pra quem manja, é muito, muito bem feito, velho. Muito bem feito. Achei incrível.
Esse começo aí, até a foto é importante pra caralho, depois você vai entender a foto.
Sim, exato. Puta, é muito foda, mano, muito foda, tô me divertindo. Cara, esse jogo está me sugando, Zô. Fazia tempo que um jogo, tipo assim, eu tô no trabalho pensando no jogo, sabe? Eu fico tipo assim, caralho, quero chegar em casa pra jogar essa
porra. É bom, mas é ruim.
É, entendeu? Esses dias atrás, né, falei, pô, já daqui a pouco tá na hora de buscar a Gabi, né? Falei, fiquei o dia inteiro jogando hoje, né, joguei, sei lá, umas 5 horas no domingo. Falei, vou assistir alguma coisa agora, vai. Zorro, eu não conseguia assistir nada. Eu clicava em qualquer coisa, não conseguia prestar atenção. Aí o que aconteceu? Eu liguei o videogame de novo. E fui lá fazer uma sidequest lá, tá ligado?
Eu, tipo, tava assistindo a parada, fica pensando no jogo. Mano,
é isso, fizer, não tem, cara, aquilo. Não tem como. Então eu tô completamente maluco jogando o jogo. Tá muito divertido, assim. Eu, pô, sou suspeito pra falar, porque, pô, não conheço tanto o original classicão lá de 90 e pouco. Mas, pô, fiquei apaixonado por Crisis Core. Gostei pra caralho do remake, assim. Até os pontos negativos dele, pra mim, não achei tão negativo assim, porque não me incomodou, como incomodou outras pessoas. Até você incomodou mais do que eu. Então, pô, gostei pra caralho. E aqui só melhor, eles pegam o jogo e expandem num nível surreal. Surreal. E eu tô no começo ainda, cara.
O pouco que eu vi, assim, já, falei assim, já é mil vezes melhor que o primeiro.
Cara, muito foda, muito foda. E, pô, cara, quando eu pude jogar, porque tem um momento ali que você joga com um determinado personagem, bem no começo, você joga com um determinado personagem de cabelo preto,
ligado.
E eu fiquei, caralho. E aí acontece uma parada, eu falei, ué, mas o que aconteceu aqui? Será que é o futuro? Será que é uma linha paralela, um universo alternativo? Que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus do céu, velho. E acontece uma parada que morre alguém ali, e você fala, nossa,
eita.
Tá ligado? Você fala, caralho, muito foda, velho, vai tomar no cu, mano, tô surreal, cara, tô surreal. É capaz de, quando eu terminar esse jogo, Zou, e platinar, porque olha só que loucura, eu platinei o remake. O remake, Zou, você lembra de tudo que eu falei, né? Das dificuldades que eu tive. Ele é, tipo assim, num site lá do PlayStation lá, ele é 5 de 10, né?
Mentira,
a pontuação, cara. A pontuação de dificuldade. Esse, Zou, é 8 de 10.
Eita.
E assim, Zou, lá, eu platinei o remake com 75 horas. É, esse aqui, Zou, falam que a média é 200.
É isso. Vai platinar?
Não sei, cara. Que quando a gente marcar cast, talvez, tá ligado? Não tenho.
Eu não platinei mais nenhum Final Fantasy, velho. Depois do 13-2, nunca.
Pô,
mais,
eu já platinei dois Final Fantasy esse ano, que é o Crisis Core e o Remake, tá ligado? O 7 Remake.
Crisis Core é a média. Pô, ele é mais de boa.
Nossa, né? É difícil pra caralho. Ele é mais curto, mas eu levei 30 e poucas horas pra platinar, ele é mais curto, mas é porque ele tem uns lances das batalhas de side quests lá, né?
Ah,
então,
sim.
E isso tem umas lá que é sua. Mas assim, se você conseguir utilizar bem das matérias, dá pra fazer de boa, sabe?
Sim.
Então, tanto que eu fiquei um dia inteiro pra matar o final boss secreto lá, depois que eu peguei uma manha de umas matérias lá, matei de primeira. Então, você tem que manjar das matérias. No mais, devo retornar, trazer o jogo aqui, não na próxima semana, mas quando eu terminá-lo, pra poder dar as minhas impressões finais. Por enquanto, o jogo só cresce, tá? Por enquanto, só tá sendo incrível. Pra mim, aí, facilmente, um dos concorrentes a jogo do ano desse ano aí. Facilmente, assim, cara, é outro patamar, assim, sabe? É muito incrível.
Vai falar que é difícil a gente fazer o cast, né? Porque eu não tenho play, então
exato,
tá no play ainda.
Exatamente. E o Vitinho ainda tá tristinho.
Quero muito jogar.
O Vitinho ainda tá tristinho pra fazer comigo. Então, e ele ainda vai ter que jogar o remake, velho, primeiro. Mas, cara, tipo, se eu for platinar agora, né? E, sei lá, daqui a um tempo a gente for fazer o cast, eu zeraria fácil de novo. Assim, esse tá meu nível de paixão em cima desse jogo aqui. Pode ser que depois de 200 horas eu dê uma enjoada e talvez você quis relaxar um pouco desse universo, talvez. Então. Mas eu tô maluco pra ver as coisas que aguarda e o desenrolar da história, sabe? Porque quero muito ver tudo que tá acontecendo. Por exemplo, eu não vi nenhum Whisper até agora, sabe?
Sim.
E eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo? Cadê esses porra aí? E tal, então...
caso, essa parte aí da cobrona não aparece, né?
Não.
É isso.
Assim, aparece um negócio lá meio sombrio... Mas eu não vi o Whisper, eu vi outra coisa.
É estranho, né? Porque, tipo, já mudou, né? Aí você fica, ué, cadê?
Então, cara, tô maluco, o cara tá muito foda, parabéns. O que é engraçado, né? Porque, Zou, pra eu chegar no mundo aberto, foi aí umas 4 horas de gameplay, depois eu fiquei mais umas 8 no mundo aberto até avançar pra frente. Cara, caralho, né? Tipo, é quase, né, o tempo do início de Midgard só até chegar na área do mundo aberto do segundo jogo. E um negócio que eu tenho visto o pessoal falar que eu discordo pra caralho, que eles falam assim, não precisa jogar o remake pra jogar esse. E o caralho que não, mano. Vocês são loucos, pô. Como é que não precisa? Eles até têm, Zou, um botão lá pra você, tipo assim, história
the
até
story.
Agora. É, the story so far. Você clica lá, mas aquilo lá é muito mais um resumo pra quem jogou, pra dar uma refrescada, do que pra quem nunca jogou, mano. Porque eu não acho ele tão ruim. Teve algum jogo que eu vi isso aí e eu achei horrível, não lembro qual jogo que é agora.
Yakuza tem, todos eles.
É, teve algum jogo que eu cliquei lá e falei, porra, mano, não explica. Eu, algum jogo que eu falei,
não entendi porra nenhuma, mano. Meu Yakuza, eu joguei o jogo e eu vi a história e não entendi porra nenhuma. Falei, ué, como assim, meu? Eu joguei o jogo.
Não, então,
é e muito aqui, ruxado,
cara, você, tipo assim, quem jogou, fala, caralho, pô, essa parte foi foda, né, não sei o quê. Porque eu meio que joguei recente e assisti, Zo. Eu fiquei, caralho, pô, essa parte foi do caralho. E assim, é uma correria do caralho, parece o jogo original, tá ligado? De tão corrido que é a
explicação. Meia hora já passou já, mítica.
E, mas daí eu fiquei, pô, mano, cara, se a pessoa tem opção, jogue. Sabe o que a pessoa faz? É aquilo que eu falei, Zo. É o que eu vou fazer quando lançar o 3. Coloca no Easy, irmão, e passa o trator em cima de tudo e só joga a história, velho. Foda-se.
É, dá pra ver se a pessoa enjoar, assim, tem opções de YouTube, né? Pelo menos os videozinhos.
É, assiste só as cutscenes, né? Exato.
É, mas eu aconselho jogar o jogo mesmo,
pô,
né?
Com certeza. Com certeza, se conseguir, jogue, porque é uma sequência direta, mano. Pô, tem um momento ali que no comecinho do jogo, Zo, e como a gente jogou o remake há pouco tempo, tá muito fresco tudo na minha cabeça. No comecinho, o Red fala um bagulho pro Cloud, eu falei, porra, é verdade, né, mano? Caralho, você, pô, tamo junto, pô, que isso, dá um abraço aqui, cachorro, tá ligado? Porra, muito foda, mano, muito foda. E, tipo, quem vai direto pra esse não vai ficar, caralho, por quê? Não entendi, tá ligado?
Então, por que eu tenho um cachorro, um cara musculoso, gigante?
É, por que eu tenho um cachorro com a cauda do Charmander que fala, tá ligado?
Que fala, vamos ver assim, ó.
É, tipo, hey, Cloud. I have to say this to you. Muito foda, mano, muito foda.
Exato.
E, bom, cara, tem alguns personagens que reaparecem também. Pô, cara, incrível, Zo, incrível. Tô gostando muito e muito ansioso pra o que vai acontecer agora.
Eu espero só uma coisa desse jogo, que aparece aquele maluco da moto.
Nossa, o Hulk, né, velho? Verdade.
Aquele maluco da moto,
eles não podem cancelar esse personagem antes dele. Não, não, velho.
Na moral.
Eles não podem esquecer desse maluco. Quero muito vê-lo também, cara. Ele tem que ter umas participações ali. E ele tem que ter o ápice dele no 3, tá ligado? Sei lá, fazendo alguma coisa. No final, ele salvando o Cloud. Ah, eu te amo muito, cara! Vamos andar de moto no sol nascer, cara!
Vai ter um encontro com ele, né?
Ele entra pra party.
Pare do nada.
Mano, se ele entra na party, eu fico muito com ele na party, tá ligado?
Botar de main, adeus, Paulo, deixa só ele.
Mas o que eu tô entendendo é que, tipo assim, o jogo ele é um mundo aberto, mas não tão aberto. Como eu disse, são áreas abertas que você tem pra...
A gente bloqueia, né? Pra até você pegar tudo e tal.
Dentro de um grande continente, assim. É um grande continente. Inclusive tá tendo uns flertes ali sobre sair do continente. Não sei se vai ter isso ou não.
Tem. Deve ter, porque você vai pegar mais pra frente outras coisas lá.
Uhum, tá.
E talvez faça isso, entendeu?
Entendi.
Mas assim, o jogo principal, o original mesmo, fazia isso. Ele não te deixava ir pra tudo quanto é lugar. Tinha igual você falou da caverna, hein? Tinha lugares que você tinha que passar uma caverna pra chegar do outro lado.
Ah, foi o que aconteceu, entendeu? Aqui.
É, tinha que atravessar aí, uma caverna. Vai ter mais coisas assim mais pra frente.
Legal.
Então faz sentido.
Pô, é engraçado, Zo, pra você pegar o Chocobo, você tem que fazer uma missão meio que stealth. Aí eu fiquei, olha aí, ó, Metal Gear também, pra caralho, baseado já são. Oi, Zo, não é um spoiler, principalmente pra quem não jogou primeiro, não vai nem saber, mas sabe quem tá de volta aqui nesse jogo? Aquela gangue bosta do primeiro remake. Que é aquela gangue. Nossa. Ah, não! Ele tá aqui também, cara! Aqueles caras que se arrebentam lá. Aqueles caras tão de volta, velho. E eles são muito engraçados, eles chegam e falam: droga, é aquele cara, ele vai bater na gente, cara.
Deve ter botado só porque o pessoal gostou, né? Tipo,
deve
ter
curtiu, sido, vamos botar. Sido. Eu olhei e falei, caralho, mano, esses porra aqui de novo, velho, meu Deus do céu. Mas dito isso, Zo, eu tô gostando muito, cara, tô gostando muito. E quero muito ver pra onde essa história vai. Assim, toda vez que eu libero um mundo aberto, Zo, eu tipo assim, não consigo sair dele sem fazer tudo. Sabe, eu falei, caralho, eu preciso fazer tudo aqui.
É isso.
Que é bom. Não tem como, eu tenho que. Antes de salvar a terra, eu preciso ajudar esse senhor a consertar a carroça de chocobo dele que fudeu. Ele não tá conseguindo trampar, mano. E ele tem que fazer essa entrega dele, cara. Eu
jogar cartinha também.
Eu preciso jogar um carteado no bar ali, cara. Eu preciso. Uma coisa que voltou no jogo que eu fiquei puto é aquele Fort Condor, aquele minigame que tem na DLC da Yuffie. Nossa, como eu odeio aquilo, cara.
Ah,
é tipo um tower defense, só que você tem que ir avançando também. Tipo assim, em alguns momentos eu consigo gostar, porque quando eu consigo entender, falar, ah, consegui fazer uma estratégia boa. Mas, pô, eu demoro muito pra entender uma estratégia
boa. Aí eu saí spamando tudo ali, eu falei, é isso aí.
Então, aqui não dá, que se você fizer isso, você vai morrer pra caralho. Eu fiz isso aqui, eu morri pra caralho, Zou. Então,
eu sei que no Yakuza tinha um joguinho desse, tipo, era legal, só que... Você upava os personagens, então fazia sentido, sabe?
Você então, jogar, na DLC da Yuffie, você ganha bonequinho pra pôr aqui. Aqui, pelo menos, nesses que eu tô jogando, não ganhei nenhum ainda. Eu falei, porra, mano, quero ganhar esses bonecos aí, caralho. Pô, jogar com esses bonecos bosta aqui. O que você tem que eu achei legal é que quando você vai jogar a primeira vez, você tem o Cloud, tipo assim, os bonecos, o Cloud, o Barret, a Tifa, e aí é como se eles se transformassem nos bonequinhos Chubby do jogo antigo. Sabe? Aí tanto a Tifa fala assim, por que, que a gente se transformou nisso? E, mano, é como se fosse aquela versão HDzada. Eu até falei na live, eu falei, mano, se eles lançam um remake do jogo do classicão inteiro desse jeito, eu compro. Foda-se, porque tá muito bonitinho, cara, HDzão, assim, os bonecos, o Cloud, o Barret. É muito da hora, mano, muito da hora.
Tem o bracinho também, o bracinho.
Tem! O bracinho redondinho aqui, cara, igualzinho, só que versão Ultra HD 4K, assim, sabe? Então, tem lá.
Da hora.
Então, pô, cara, tá muito foda. Tinha alguma coisa que eu ia falar lá atrás, agora eu não lembro mais.
É tanta coisa, né, do jogo.
É muita coisa.
Pouco tempo é tanta coisa.
Eu tenho que anotar as coisas pra falar quando eu for falar das minhas impressões finais, né, depois de ter finalizado o jogo, eu trago elas aqui. Então... Cara, é difícil falar que recomenda pelo preço que ele tá, né? Pelo menos é inteiro, né? A não ser que se a pessoa conseguir. Square, né? Se a pessoa conseguir rachar com alguém aí, que nem é o meu caso, que racha com um amigo, facilita. Mas se você for comprar inteiro, analisa bem, sabe? Vê lá, dá uma olhada se, sei lá, às vezes eles colocaram de volta esse pacote que é os dois jogos. Se for os dois jogos juntos, aí, pô, talvez já comece a compensar um pouco mais. Ou então espera uma oferta. O remake, Zou, se não me engano. Eles, 10 meses ou 11 meses depois do lançamento, a PlayStation deu na Plus. Deu lá no Plus Essential, então foi até interessante, porque na época eu não tinha jogado, né? Era uma época que eu não tava jogando tanto Play, tinha migrado muito pro PC. Então eu fiquei, porra, já fui lá e resgatei na hora pra poder jogar depois, só que fui acabar tendo que jogando de fato no Play 5. Mas quem sabe isso não acontece de novo, não sei, então recomendo às vezes esperar um pouco, mas se tá muito no hype, você tem dinheiro pra gastar, pra mim, tá muito foda. Então,
vai de cada. Se não tiver dinheiro, corre do spoiler.
Exato, exato. É. Que é o que eu tenho feito, cara. No dia do lançamento, eu já vi gente no Twitter falando assim, porra, mano, já tem maluco no YouTube com um thumb com o último boss. Eu falei, caralho, nem tem direito no
YouTube. O pessoal recebeu antes, né? Tipo, tem muita gente que recebeu antes.
Sim, então... já publicando, né, de cara o último boss. Pô, eu acho isso uma sacanagem, uma falta de respeito do caralho.
É, eu querendo ganhar em cima do hype, né?
Ou então, pô, quer
assistir.
Quer colocar thumb, os bagulho, fala tipo assim, venha ver o último boss, e coloca uma interrogação, sabe? Você colocar logo na thumb o spoiler, mano. Ou eu já vi, Zou, maluco grande e respeitado, dando spoiler, tipo assim, de God of War Ragnarok, mano. Eu fiquei, fuder. Pô, no dia do lançamento da DLC gratuita lá do Ragnarok, já tinha maluco, Zou, com uma print... da última cena da DLC, mano. No Twitter. Maluco grande. Inclusive, fui lá e silenciei a conta desse cara, velho. Falei, porra, que isso, mano? Tipo assim, lançou agora, no dia, tá ligado? Tem gente que trabalha, velho. Tem gente que, tipo, chega em casa à tarde do trabalho e vai começar a jogar só depois. Não é porque você vive disso, pode jogar o dia inteiro que você tem...
Porra, ele é privilegiado ainda, porque ele é privilegiado. Ele ganha antes, porra. Ele consegue chegar no final em um dia, tipo, pra gente, né? Entre muitas
aspas. Não, mas no caso dessa DLC, ele, tipo, lançou pra todo mundo no mesmo dia. Então ele só farmou pra caralho, rushou pra poder tomar no cu, cara. Pra
poder lançar antes de todo mundo, né?
Nossa, ridículo, então...
É, pra querer ganhar em cima dessas paradas, que é foda.
Mas, bom, fica a recomendação, tenho gostado muito. Venho falar depois quando zerar Final Fantasy VII Rebirth. E Zorro, tô ligado que você tem um outro RPG pra falar comigo, inclusive até pulei um outro jogo que eu ia falar aqui, porque já deu quase uma hora de gravação.
Caraca!
E vamos ver, como, dependendo de como for aqui, eu falo depois desse outro jogo aqui. Mas eu tô ligado que você vai falar aqui pra nós, que eu tenho as informações aqui, Zorro, se você me permite falar.
Pode falar aí.
Né? Digimon World Next Order, jogo lançado dia 17 de março de 2016. Lançado aí pra PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch e pra PC. Se não me engano, esse é aquele jogo que lançou recente pro Switch, né? Recente, um ano atrás.
Switch e PC.
É. Ah, pra PC também? Achei que era foi, só... Foi. Pra PC já tinha mais tempo.
Foi. Os dois foram separados.
E, bom, a versão aqui, o valores cheios, sem oferta, né, disponíveis hoje em dia da data de gravação desse programa, no Switch custando R$229,90, na Steam custando R$247,90 e no PlayStation custando R$249,99. Lembrando, espera uma oferta, eu peguei esse jogo no PlayStation, usou por menos de R$50.
É, sabe? Na Steam também tá quase isso aí, na Steam você pega uns 60 e poucos, maravilha.
E assim, um amigo meu, antes de você começar a falar, eu sempre quis jogar muito Digimon, sabe? Eu vi os amigos meus jogando Play 1, achava do caralho, que sempre quis jogar. E aí, eu fui, um amigo meu falava, gostava muito desse aqui, do Next Order. Falava, pô, ele tem, sempre quer umas 400 horas no PlayStation,
nesse jogo. Você gosta mesmo, hein?
Nossa, ele é maluco nesse... E não, tipo assim, não tem platinado nem nada, não tem platina. 400 horas e falta coisa pra caralho. E ele falou, mano, esse é um que pra minha infância, minha memória, lembra muito os que eu jogava quando era moleque.
De Play 1.
Isso, ele falou pra caralho disso. Aí ele falou, mano, compra que você não vai se arrepender. E eu fui lá e comprei. E aí eu lembro que eu falei em live que eu comprei esse jogo. E aí você falou, não, você é muito burro pra jogar esse. Vai lá.
Que isso, você fala isso? Fala isso não, pô. Eu falei que é difícil pra caralho.
Você chegou e falou assim, você que não isso, tem capacidade, mano, pra jogar esse. Compre o Cyber Sleuth Story. Aí não, eu desisti, eu falei, de jogar esse.
Não, o cara tá mandando aí, porque é mais agradável jogar o outro.
Aí você falou, aí eu fui lá e comprei o Cyber Sleuth Story e tô com os dois instalados no meu PlayStation há mais de 2 anos, sei lá, e não abri nenhum dos dois.
Então, vou explicar o porquê que eu xinguei o Astro entre muitas aspas, né? Eu não falei isso.
Você só falou assim, ah, mano, esse aí é meio complicado, o outro acho que você vai gostar mais. Eu falei, caralho, o Zou falou que eu sou muito burro pra jogar.
Não, pra começar, o outro é muito melhor, velho, porque aqui jogou um no cu e gritaria, pra ser sincero.
Caralho.
Mas o que que pega? É, comparado com o primeiro jogo lá, o Next Order 1, né? O Next Order, não, o Digimon World 1, do Play 1, esse jogo tem ligação de história.
Ah, é?
E você,
pô,
não precisa,
que foda,
jogar... O primeiro não precisa jogar, então, assim, é whatever, mas um personagem que tá lá que é... Não é spoiler, porque tá aparecendo no trailer aí. É, o personagem principal do primeiro jogo aparece nesse jogo. Aí ele aparece crescido e tudo mais.
Legal.
Tal. Então, você é mandado aí pro mundo do Digimon. É, você era um dos melhores jogadores de Digimon e tudo mais, e você já começa com dois Digimons aí. Tipo, esse aqui é o primeiro jogo que mudou isso. Antigamente era um só, você controlava um Digimon. Ah, tá. E evoluía só um Digimon, aqui já é dois. Então você já é o pica por causa disso. Porra lá, o cara tem dois Digimon, ele é o escolhido, aí começa assim, né? A história, tipo assim, pra mim é ok, sabe? Não é nada uau assim, mas é aceitável.
Como que funciona Digimon? Tem como você capturar mais Digimons, andar com bastante? Como é que é?
Não, como é que funciona? É por isso que ele é complicado, que eu falo assim, esse aqui. Porque diferente do outro Cyber Sleuth, você pode capturar e ter vários Digimon, você tem uma box de Digimon. Aqui não, você vai ter só os dois, e o que acontece aqui? Os Digimons, eles vão evoluindo aos poucos, né? Se você tiver status lá, eles vão evoluindo. Só que chega uma certa hora, se você não evoluir no tempo, o seu Digimon morre.
Caralho!
Ele morre e vira ovo. Aí ele, tipo, ele meio que reseta.
Ah,
e
você... tá.
E logo aqui começa, bem aqui no começo, você já começa com o Wargreymon e o Garurumon lá, o Metal Garurumon. E os dois já morrem no começo, no tutorial ali, parece tutorial, você luta o tutorial e os dois morrem. Os dois são Mega, né? Mega é a última evolução. Eles morrem e resetam pro ovo, aí começa a história assim, você escolhe um dos ovos lá, o ovo mostra, agora mostra, né, qual que é que vai nascer. Qual que você gostar lá, você escolhe, tipo, ah, eu gosto, sei lá, da Palmon, eu gosto da Bidamon lá, sei lá, pode escolher. Ou gosto dos clássicos lá, os dois primeiros, pode escolher também.
Entendi.
Mas é bem, porém, se você não conseguir evoluir pro Digimon que você quer, né?
E
vai
é
virar
difícil?
Outros. Pô, é difícil, velho. Porque... Como é que começa assim? Você escolhe os dois ovos, beleza. Ele começa de Baby 1, vai pra Baby 2, rapidinho. Assim, primeiro dia você vai lá, treina lá no lugarzinho. O jogo até te manda fazer isso, ele te obriga a fazer isso, treinar esse lugarzinho. Evolui pra Baby 2. Evolui pra Baby 2, ele te obriga de novo a evoluir até o... Eu falo criança, mas não é criança, é o Hulk, né? Aí você evolui pro Hulk, seria o Agumon, a Palmon e tudo mais, da Birdmon também, que são os crianças. Aí ele te libera pra sair no mundo, que é o que o jogo aconselha. Diferente dos outros jogos, isso aqui já vou até falando aqui, dando dicas, diferente dos outros jogos, esse aqui você não pode focar em ficar treinando dentro da salinha de treino. Isso aí você vai fazer só lá pra frente do jogo, se você quiser. Porque você vai gastar muito tempo treinando lá e você não vai ganhar quase que status nenhum. E quanto mais tempo você vai gastando, mais vai passando o seu tempo, o seu Digimon vai poder morrer. Aí você tem que resetar tudo de novo. Então, sim,
nossa, esse jogo já... é o terror pra quem tem ansiedade, velho.
Tipo, eu fiquei lá maluco, lá, eu tava com os Digimon lá na penúltima forma, antes da Mega, né? Eu falei assim, caraca, eu tenho que farmar logo, senão meus Digimon vão morrer. Não consegui, eles morreram e resetaram. Aí eu tive que farmar tudo de novo. Mas aí, tipo, tem alguns pontos bons, assim, que você vai upando tanto os Digimon. O Digimon não tem nível, no caso. Você tem status. Então você nunca sabe se você, sei lá, você tá lá com um Greymon, aí tem lá um Agumon no chão lá querendo lutar com você. Você pode acabar morrendo, porque se o Greymon tiver status baixo, você não vai conseguir matar. E aqui o jogo é filha da puta.
Caralho, tipo, mano, é complexo, porra.
É complexo. Tipo, o jogo é tão filha da puta, tipo assim, ele é um jogo de Vita, que no caso ele foi mandado pro PC, mas não mudaram nada. Aqui, olha o nível da filha da putista do jogo. Tem um ponto de exclamação no mapa lá. Aí você pode ir no ponto de exclamação pra recrutar pessoas pra cidade. A cidade, quanto mais gente você recruta, mais a cidade vai aumentando. Aí você vai ganhando novas lojas, novo tudo, assim. A cidade vai ficando muito foda, assim. Você vai, tipo, tendo realmente um monte de gente lá. E cada Digimon que você recrutar vai fazer uma parada diferente na cidade, o que é maravilhoso. Tipo, te dá vontade de sair recrutando, sabe?
Uhum.
Não é só jogado, assim, tipo, ah, estou te obrigando a farmar esse Digimon pra cidade, mas ele não vai fazer nada. Vai ficar só ali parado, assim, sem conversa com ele, não. Aqui, cada um vai fazer uma coisa diferente, que é muito foda. Mas aí, tipo assim, aí tem lá esse Digimon pra poder recrutar. Todos que tem boa exclamação é recrutável. Aí você vai querer conversar com ele. O que acontece? Quando você vai lá nele, você vê que tem três Digimon na frente dele. E se você querer aproximar, os Digimon vão começar a correr atrás de você. Então, assim, às vezes você não consegue nem matar. Tipo, é um bicho que você consegue recrutar, mas seu bicho tá tão fraco que é três Digimon é perigoso. Você enfrentar três ao mesmo tempo. Mesmo sendo, sei lá, um Agumon, mesmo sendo um Patamon.
Três
pode ser que você apanhe. Né? Pode ser que você apanhe, pô. Eu apanhei várias vezes assim. Aí, tipo, o jogo te mete três na frente do bicho, mano. Na frente do bicho. Aí você pode fazer duas coisas. Ou você vai usando um esqueminha lá, que eu vou falar, esse esquema é bom, hein? Você abre o menu, fecha o menu e corre. Abre o menu, fecha o menu e corre. Porque o que acontece? O Digimon dá delay. E nisso que ele dá o delay, tipo, quando você abre e fecha o menu, ele fica um tempinho parado a mais. E você consegue correr um pouco mais do que ele. E você fica fazendo isso, abre o menu e fecha o menu.
Caralho,
abre o menu e fecha o menu.
Uma hack.
Mano, é necessário, velho. Ainda bem que não tiraram isso na versão PC, porque é necessário, velho.
Porque tem muito um Digimon legal, lá que corre muito. Esse é um jogo que eu vi e falaram que no Play 5 ele roda 60 FPS, por exemplo.
Sim. Ele é de Vita, né? Então ele é bem simples, assim. Mas esses saquezinhos que eles deixaram são necessários demais, velho, porque não dá. E uma outra dica, dá pra correr no jogo, coisa que eu não fiquei sabendo depois de, sei lá, 20 horas de jogo.
Tá quantas horas atualmente?
Tô com 21. Mentira, tipo, eu aprendi a correr, sei lá, com umas 15 horas
de jogo. Ah, tá, falei, cara, tem uma hora que você tá correndo agora.
Eu conheço um youtuber que zerou o jogo inteiro e não sabe que tem como correr.
Caralho, meu Deus.
Ah, segura o B lá, ó, segura o bolinha, dependendo de onde você tá jogando.
Nossa,
você
mas consegue
correr.
Seria uma das coisas que eu tentaria de cara, tá ligado? Aprender com ele. E eu ia clicar no analógico, ia fazer
alguma coisa. Porque eu vi esse o youtuber, o Eitir, né? O Eitir famoso aí pra esses jogos mais antigos de Digimon, Pokémon que ele joga.
Qualquer jogo de capturar bicho.
É, exato, ele adora. Então, assim, ele usava esse hackzinho de abrir e fechar o menu. Se você souber correr, você não precisa fazer isso tanto. Você pode fazer menos, entendi, sabe? Tipo, eu parei muito de fazer isso por causa disso. Mas assim, como você vê que é um jogo de console mais antigo, assim, tipo, ele é meio, sei lá, ele é meio confuso, velho. Te falar que o de PSP é, às vezes, é um pouquinho mais bonito, assim, melhor em algumas estéticas do que esse. Em questão de menu, de como você crafta os itens lá, você pega os itens. Quando você passa em cima do item que é pegável, aparece uma tela gigante na sua cara. Tipo, ah, você pode pegar pedra aqui. Aí você aperta a bolinha lá, fica uma tela gigante tapando. E, tipo, não é que abre o menu, não. Ele fica só. Ele abre, só que se você andar, ele sai. Então, assim, você vê que é uma confusão. Tem loja aqui, por exemplo. A loja de itens aparece o desenho do item lá e o que é que você está comprando lá. Beleza. Só que tem uma loja lá que você troca itens. Você pode pegar, sei lá, 5 itens de cura pequeno e pode trocar por um item médio. Aí você troca 5 por 1, né? Por um médio. Uhum. Você não pode escolher a quantidade, ele não te deixa escolher a quantidade, ele não te mostra o desenho, que é um, tipo, uma pura média, sabe? Não sei o que lá. Aí fica meio confuso, sabe? Tipo, que item é esse aqui? Deixa eu testar. Você troca e nem sabe o que, que é. Pode ser que você zoe isso. Mas, é... O que mais eu posso falar?
Fusão. Bom, a fusão tá legal?
Fusão é um negócio que eu custei a fazer ainda, velho. Não consegui fazer. Eu fiz porque, olha o que rolou. Eu morri na batalha. Aí deu uma ceninha lá de game over. Quando você morre na batalha, você volta pra cidade. Eu não sei como é que funciona esse jogo, mas os antigos... Morrer 3 vezes, seu bicho morria de vez mesmo. Aí ele virava ovo e voltava tudo mais. Aí eu morri uma vez lá, eu tava com uns bichos mega já, eu morri. Meus bichos fundiram morto e viraram um bicho lá, um demônio lá. É o Margedon Mon, que é um bichão cabulosão, que ele é até vilão de um dos Digimons aí. Ele virou do nada. Eu falei, ué, dá pra fundir assim também? Nem sabia. Porque o que que rola? Meus Digimons, eles estão putos um com o outro. E eu fiquei, tipo, eu não sei como é que faz pra fazer os dois fazerem amizade. Os dois têm que ter amizade entre si.
Ah, poder fundir. Entendi. Tem que ter um laço ali.
Sim. Aí ficou meio que tipo assim, eu falei, pô, eu tenho que aumentar. Aí eu descobri que aumenta com água. Você dá água pra ele, mas essa água você compra tipo em máquina de venda. Fica no meio do mundo lá. Aí eu fiquei dando água, mas mesmo assim, demora muito pra aumentar isso. Demora muito.
É, esse é um jogo muito focado em tempo, né? Tipo, meu amigo, você vai ficar jogando.
Pode falar, tipo assim, ó, se você virar Mega, eu joguei com Digimon chegando, acho que é Champion antes do Mega. Eu virei Champion, eu consegui jogar 17 horas só com o Champion. Pra você ver, tipo assim, foi bastante tempo de jogo. Até eles morrerem. Então, existe uma skill lá, as skills principais, vou até falar aqui agora, que é a skill de ele viver mais tempo. É bom você pegar essa skill, caso você queira ir mais pra frente no jogo. Skill de você passar algum porcentagem dos seus status para o ovo, também é bem importante. É, de você ganhar habilidades em batalha, porque aqui você vai batalhando, você pode ganhar, tipo lá, o bicho usa trovão. Aí você pode ganhar essa habilidade matando esse bicho, sabe? Mesmo que você não tenha bicho que possa usar a habilidade, você ganha, caso você queira usar futuramente em outro Digimon. Mas assim, é muito Digimon, é muito. Você poder fundir lá, fazer, sei lá, o Agumon pode virar 4.
Caralho.
O Greymon pode virar mais 4.
Caralho.
Tipo, não quer dizer que se você treinar, ele vai virar um tipo, o Agumon vai virar Greymon. Não, ele pode virar outra coisa.
Entendi.
Igual eu peguei a Palmon, né, que é de planta, e peguei eu esqueci o nome dele lá, que é o de água lá.
A Gabi, ela tem um pelúcio até hoje da Palmon que ela tinha quando criança. Ela tem até hoje esse pelúcio.
Eu gosto muito da Palmon, acho da hora. A Palmon é aquele bichinho de água lá, acho que é Gomamon, não sei. Acho que é Gomamon.
Tinha um insetinho, de água, era legal também, um insetinho, eu rachava.
O insetinho também tem tudo aqui, tem uns clássicos tudo. Mas eu peguei os dois primeiro, depois eu peguei o inseto também. Depois eu peguei esse inseto aí, mas virou outra coisa. Aí eu peguei, tipo, lá, palmou esse bicho, os dois viraram... Ó, você viu, um bicho de água virou um inseto no final.
Caralho.
Eu consegui fazer o Caputrimon lá. E a palmão virou uma raposa. Então, tipo assim, esse bicho de inseto, antes dele virar inseto, ele virou um bicho de água, virou um cachorro...
Caralho,
um inseto.
Caralho, meu Deus.
É uma loucura, mano, é uma loucura.
Ozu, como é que funciona mais ou menos o sistema de combate? Porque tu não controla o bicho, né?
Não, você vai só dando comandinho assim, tipo,
como se fosse Pokémon ao vivo, né? Fala tipo, bate ali, caralho.
É, e jogando item pra ele, você joga o item. Então assim, é importante, duas coisas importantes pra batalha. Pega também no começo o botão de defender e, se possível, defender 100%. Porque se você defender, você consegue... Na hora que você manda ele defende lá. Se ele tiver inteligência, se ele for burro, ele não defende.
Se ele for burro.
Ele não defende, você não consegue dar comando se ele for burro. Ele tem que ser inteligente. Aí você vai lá e defende, né? Tipo, você consegue defender. E... Aí, tipo assim, e negócio de item também, jogar item. Porque tem hora que você vai jogar o item demora aí, até cair no bicho. Pode ser que você morra nesse procedimento. Então, assim, eu quase que matei um... Como é que chama? Machindramon é aquele Greymon lá que vira metal, sabe? Ele vira todo metal.
Sei.
Ele vira todo de metal. Aí, ele, né, no caso, é o vilão principal dessa história. Vai ter vários Machindramon lá que você tem que matar durante a história. Então, assim, é primeiro lá, eu quase que matei um com uns bichinhos normal, sabe?
Caralho.
Os Hulk ali, eu quase que matei ele com um Agumon lá. Só por causa que eu tinha um botão de defesa, sabe?
Entendi.
Então, assim, sempre focar em defesa, tipo, pegar essa skill de defesa, porque você vai precisar. É só você olhar, tipo, a batalha é meio estranha, porque a câmera fica rodando durante o campo, assim. Aí virou uma bagunça, tem hora que a câmera banana lá, aí você não consegue ver a vida do seu bicho, então presta atenção nisso, tem que prestar muita atenção. E sempre ficar curando também, você tem que na hora que você vai curar, defender, pra você não morrer à toa também. Tem item de reviver também importante, é que você vai gastar muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Porque os Digimon tem mana também. Se ele for atacar sozinho, ele vai gastar mana. Não importa o golpe dele, ele vai sempre gastar mana. Ele não bate sem mana. Ele não bate.
Caralho.
Então você tem que ficar dando mana pra ele também, dependendo. Ah, tá, cada você golpe,
joga mana pra ele pegar, entendi.
Você pode jogar. Mas cada golpe maior que ele tiver, tipo assim, sei lá, você pegou um golpe fortão lá que ele pode usar, pode ser que o golpe usa, tipo, 1.000 de mana. 2.000 de mana.
Caralho.
E assim, é muita coisa. Então,
mas é fácil conseguir dinheiro?
No começo, não muito. É pegar item no mapa, sair vendendo, e é isso. Mas tem uns esqueminhas de farm lá. Se você tiver, tipo, travado nesse jogo, assista vídeos. O Itir mesmo fez um vídeo lá quando esse jogo saiu pro PC. De locais de farm, tem alguns bichos específicos no mapa que você consegue farmar status, que é muito importante pro jogo, porque a bagunça desse jogo é justamente isso. Tem lá um bicho nível 15 e tem um bicho nível, sei lá, 20. Logicamente, em questão de RPG, você matar o bicho 20, você vai ganhar mais status. Aqui não. É tipo, às vezes o bicho nível 15 é mais forte que o 20.
Caraca.
Por quê? Não sei. E às vezes esse bicho nível 15 vai dar muito mais status quando você matar ele do que o bicho nível 20.
Caralho, é um foda-se total.
É um foda-se total, mano. Tipo, é matar o mesmo bicho mais forte, você não vai ganhar a mesma coisa.
Agora eu entendi porque você fez, você falou pra me jogar o outro.
Então, ele é uma bagunça completa, além de ter essa questão do tempo. No outro jogo não tem tempo pra você poder evoluir os bichos. Evoluiu, evoluiu. Você vai ficar
o
com ele.
O que me deixa triste, Zou, é o lance dos bichos terem vida, tipo assim, morrerem com o tempo, né?
Isso, é, mas te falar que eu ficava triste, mas agora eu tenho hora, eu falo assim, ah, morre logo, vai, eu quero fazer o outro.
Caralho, que triste. Pô, mas que vai que eu consigo fazer um que eu gosto, tipo aquele War Greymon preto ali, foda.
É, então.
Vai que eu faço
ele
um desse,
eu
falo, pô, ele vai morrer, não quero, mano.
Mas ele vive, tipo, 17 vidas, 17 dias, né, no caso, se você conseguir virar um War Greymon. Se não virar, tipo, tem lá um esqueminha lá, se você não virar, você vive até 13. Mas se você não virar, você vive até 7, se eu não me engano. E é assim em diante, tipo, vai diminuindo. Quanto mais você evolui, mais ele vive.
Entendi.
Então assim, e eu, quando eu virei lá o Mega Kabuterimon, eu virei o Mega Kabuterimon e virei um Talmon, se eu não me engano. Que é a evolução daquela raposa do Digimon 3, se eu não me engano. Aquela raposa, eu acho muito foda aquela raposa.
Também acho foda, por isso que eu lembro dela.
Sim, aí ela virou tipo um monge lá, uma raposa monge lá, com um negócio assim. Que até é importante na história também. Você consegue encontrar eles no mapa lá. Mas eles viveram bastante tempo. Eles viveram, tipo, 14 dias até.
Mas, Ozo, você tá, tipo assim, seguindo a história, né? Seguindo, andando no mapa ali, aumentando os bagulho, conhecendo mais coisas. E aí você tem seus bonecos fortes, né? Que eles estão evoluindo, digievoluindo e tal. E aí ele morre, porque ele morre mesmo com o tempo, foda-se. E aí vai nascer um novo, ele vai nascer com status bosta ainda, né? Você vai ter que upar de novo, né? Do começo.
Se você pegar esse negócio do ovo, que é esse que é o mais importante do jogo... Que é quando você pode upar o seu treinador, né? O treinador upa.
Ah, é o boneco. Daí o bicho vai nascer foda, já posso continuar
de onde eu parei. Ah, ele vai nascer forte. Não, não é de onde você parou. Ele vai nascer, tipo, com porcentagem. Tipo, sei lá, se você chegar a 999, ele vai fazer... Vai chegar forte pra caralho.
Esse amigo meu ficava falando isso. Ele queria fazer o bagulho perfeito. Ele ficava tentando ficar farmando essa porra.
Exato. Dá pra você ter uns esqueminha lá de fazer 999. Isso aí eu não assisti, não. Eu falei, eu vou só em campo que eu consigo treinar e ficar, tipo, ok pra história. Eu não quero... Também se arregaçando o bicho, não.
Tá certo.
Então, assim, eu pelo menos sei ouvir, assim. É, tipo, então, igual o meu vai morrer Mega. Meu Mega tem status pra caralho agora. E eu peguei o ovo nível máximo. São 4 níveis do ovinho lá. É a primeira skill mesmo. Você abre a tela de skill lá, é um ovinho que tem lá embaixo, assim. Ah, e o jogo tá em português, tá? Na versão Switch PC, o jogo está totalmente em português.
Pô, que legal. Caralho, da hora.
A versão de PS4 não tem, infelizmente. A de PS4 e a de PS Vita não tem.
Pô, que triste. Será que eles não atualizaram com um patchzinho?
Não sei, mas acho que não tem, porque eu vi lá um vídeo lá do Itch falando, tipo, ah, vou falar o nome das skills em inglês, porque tem gente que não tem acesso. Então eu imagino que seja por causa disso, sabe?
Pode ser.
Não deve ter. Eu não sei, vai que lançou.
É, porque às vezes eles fazem um patchzinho pra colocar, né? É. Pô, eu não testei, eu não abri o meu pra ver.
Depois você testa lá e vê como é que tá. Porque... Mas é legal isso, que tem essa versão em português, né? Então ajuda. Aí esse ovinho, quando ele vai morrer, como ele vai morrer mega, já tá com status muito forte, meu bicho vai nascer fortão. Tanto que o meu bicho, que eu tinha morrido lá, o Mega Kabuterimon, que morreu, ele morreu com um status muito grande. Então, assim, eu já, quando choquei o Baby, ele já tava evoluindo já pra... Ele evoluiu duas vezes rapidão.
Entendi.
E já virou, tipo, lá, um Agumon lá. Eu falo Agumon, mas não foi Agumon que virou, não. Virou
outra
coisa.
Entendi.
Então, assim, já virou Fortão. E outra coisa, você não controla a evolução até um certo ponto do jogo. Então, assim, você tá, tipo, nossa, eu quero o Greymon, porque eu acho o Greymon muito foda. Aí você, tipo, evolui uns status lá, mas como é que funciona pra você evoluir? Quando você tá de Hulk pra um adulto, que, tipo, pra virar um Greymon, você precisa de certos status, tipo vida, o Greymon pede vida, pede, sei lá, peso, ele tem que ser muito gordo pra ele poder virar um Greymon, ou não, ele pode ser, tipo, pede menos, ou ele pede um negócio que a gente chama de mistake. O que é um mistake? Você pode fazer o bicho cagar em si, tipo assim, o bicho acordou cagado. Aí você pode elogiar ele, falar, ah lá, você acordou cagado, que legal, tal, ele fica felizão, sabe? Ou disciplina, se você xingar ele porque ele acordou cagado, ele fica tristão, mas ele ganha disciplina.
Entendi.
Então, assim, você deixar o bicho cagar, é um mistake. Você deixar ele passar fome, mistake também. Bichos que, tipo, sei lá, o Devilmon lá, aqueles bichos do mal, você tem que fazer, você é obrigado a fazer mistake. Então, assim, pra você evoluir de um Hulk pra um adulto, você tem que chegar até 4, vamos supor, 4 chaves, que ele chama de chave lá em português. 4 chaves, se você tiver, sei lá, vida, velocidade, peso e disciplina. Aí você já vai virar aquele bicho. Passou não sei quantos dias, seu bicho vai evoluir. Não evolui na hora, não. Tipo, ele não evolui tipo, com um dia, não. Ele não pode virar. É só 5 dias ele evolui pra adulto. Você tem que passar o dia de fato. Aí você evolui. Mas você não escolhe. Se você, sei lá, se um bicho pedir 5 chaves, você sem querer fez 5 chaves e não viu, ele vai virar outra coisa. Ele pode, sei lá, ele vira um Leomon lá. Tipo, ele pode virar, além de virar um Leomon, ele vira um Leomon.
Caralho, mano. Veio memórias agora.
Falei, meu bicho virou um Leomon. Nada, eu tive um Leomon lá.
Lembro que ele depois, nas outras temporadas, ele evoluiu. Ele já evoluiu pra um outro que era quadrúpede, porque ele era bípede fortão, né?
É, ele
era um furry bombadaço. Daí depois
e ele agora virou... tem o Leomon de chapéu agora, que ele tem um chapéu, ele tem uma capa assim. É o Bancho Leomon, ele tem um espadão, é muito foda.
Caralho, velho.
Então dá pra evoluir ele ainda bípede ainda. Mas aí tem isso, tipo, você pode virar outras coisas. Aí, lá pra frente, então não fica com medo, porque lá pra frente vai ter um negócio chamado Dojo. Evolui o Dojo pro nível 2. E quando você evolui o Dojo pro nível 2, você vai poder bloquear algumas evoluções ali. Então, bloqueando as evoluções, você só vai virar aquelas.
Nossa, bloqueou mano, as outras três. É muito sistema, velho, caralho. É.
Mas ele vai chegando aos poucos, assim, sabe? Entendi. Ele vai te dando aos poucos. O mais que você pode ficar perdido, de fato, é como evoluir e ficar perdido no mundo. O mundo é muito extenso, assim. Você pode andar pra qualquer lado que você quiser. Você pode ir pra qualquer mapa que você quiser, se não tiver fechado. Porque tem um dos Leomon lá, tá fechando o mapa. É justamente o Leomon do Dojo. Ele fecha um mapa lá, ele não te deixa passar. Tá? Não, aqui você não passa, não. Então, mas assim, mas a área que você pode passar no começo já é bem grande, bem grandinha. Então vai fazer muita coisa. E é legal você ir matando bicho, porque quando você mata bicho, pelo menos nesse jogo, você não tinha isso, que eu me lembre. Nesse jogo você matou o bicho, aí os Digimon vão chegar perto de você, você pode elogiar ele, tipo, ah, foi legal essa luta e tudo mais, ficou felizão, e eles te liberam um negócio pra poder saber como é que evoluir ele, tipo assim, ah, gostei da luta. Eles ficam felizes, eles te liberam, tipo, lá, eu posso evoluir pra Greymon, pra não sei o que lá, tal, ele vai liberando aos poucos as chaves. Então você não precisa abrir aquele tutorial e ver como é que pega cada status, que não sei o que tem.
Nossa, eu tava pensando nisso já, eu falei, caralho.
É, não, você não precisa. Aqui o jogo ele vai te dando aos poucos, tanto que eu não usei isso nenhuma hora. Sabe, não abri até agora, não abri internet pra ver como é que evolui.
Entendi.
Eu segui lá e fui evoluindo aos poucos que eu segui lá. Então, mas é isso, assim, tipo, é bem complexo. Por isso que eu falo, tipo, começa pelo outro lá, o Cyprus Leof, essas paradas assim, porque eles são mais RPG. E o bicho não morre, não tem essa preocupação. Mas é muito legal jogar, mesmo que ele seja confuso, você vê que algumas coisas eles são defasadas aqui. É um jogo legal, muito legal de jogar.
E é um jogo tem... gigante, né?
É, tem muita evolução, assim. Cara, pra eu ficar 17 horas com um bicho que nem Mega era, ele era Champion. Imagina quantas horas meu Mega não vai ficar vivo agora, sabe? Então, assim, até você deixar ele morrer... Pra você pegar outro bicho, é muito tempo de jogo, é muito tempo. Se você quiser ver todos, tem a Pokédex completa, entre aspas.
Agora eu entendo as 400 e poucas horas do amigo meu nesse jogo aí, velho.
Sim, fácil. Você pode até esquecer da história, tipo.
E direto eu vejo ele online jogando essa porra aí.
É. Você andando pelo mundo aí e farmando, sei lá, batalhando só à toa. Ou pegando bicho pra cidade, que é o mais legal também, você pegando os bichos pra cidade. Legal. As missões tem uma missão que é qualquer coisa, assim, tipo, ah, me dê tal item. Você dá o item, ah, vou pra cidade. Então é bem legal você evoluir cidade, você dá upgrade na cidade também, com as paradas que você vai pegando no chão. Então, assim, é bem complexo, mas dá pra aprender. Eu tinha muito medo de jogar esse jogo, muito medo.
Eu imagino.
Mas eu teve um jogo que eu falei assim, pô, é verdade, né, tem aquele jogo lá, né, deixa eu ver como é que é, deixa eu ver como é que é jogar. Até que eu me dei bem, mas ele ainda é difícil, tipo, cuidado, porque ele é bem difícil.
Pô, mas parece um jogo legal pra, tipo assim, de fato, pela quantidade de horas, né? Esse amigo meu que eu falei que ele tem 400 e poucas horas, ele, tipo assim, joga, sabe, algumas vezes, assim, mas às vezes ele para, depois ele volta, porque parece um jogo legal pra retornar de vez em quando, né? O pause,
né? Só acho que o bicho morre, né? Você pode ir trocando os bichos.
Pô, morreu, agora vou seguir em frente minha vida um pouquinho, depois eu volto pra ele pra fazer outro e tal. Legal.
Mas o mais difícil aqui no mesmo que é as batalhas, principalmente batalha de história, sabe? Como eu tenho um pouco mais de habilidade com questão de jogo de RPG ali, você consegue, tipo, comandar muito bem a batalha dependendo ali, mas um negócio que eu percebi, sempre foca em defender na hora certa. Se você defender muito tempo antes ou muito tempo depois, vai dar ruim, sabe? Seu bicho vai apanhar de graça. E sempre foca em usar especial. Teve vídeo de gente que eu vi que já jogou esse jogo 400 horas e quase não usava especial. O especial é que é extremamente importante. Principalmente, tipo assim, usa especial de um, especial do outro. Fica trocando, você pode ser que você jogue o bicho pro ar, você cancela ele, sabe? Um dos machis de Dramon, mas até assim, tipo... Ele ia usar um laser, o laser era insta-kill. Aí ele ia usar o laser, eu usava a skill em cima da hora. Que a skill, ela, quando você usa o especial, dá slow motion no mapa, assim. Aí o seu bicho acaba usando antes dele. Aí eu cancelava ele. Ele ia usar o laser de novo, eu fui lá e cancelava ele de novo. E assim eu ia fazendo. Então, foque em especial e defesa. É o que você vai matar o bicho mais rápido.
Interessante. Sim. Então, fica a recomendação, Zorro, pela... quantidade de horas, principalmente.
Né? Mas assim, tipo, é um jogo difícil, então sim, já vai sabendo que é um jogo difícil.
Eu acho que fica a recomendação pra quando você já é mais veterano.
Sim. Mas tem um modo fácil também, então não joguei o modo fácil pra saber, mas provavelmente o modo fácil vai ser bem mais de boa.
Pô, se o modo fácil o bicho não morrer, é o que jogarei. Só pra.
Não,
só
ele, bicho infelizmente não... ele morre, ele tem que morrer.
Faz parte da mecânica, né, do jogo, né, então não faz sentido.
Mas você upa rapidão, quando você mal vê, o bicho já tá evoluindo.
Se foda, né?
É legal você ver outras lutas pontas assim, o que eu vou virar agora?
Legal.
A primeira run minha foi tipo, vou deixar evoluir na caralha. O que virar, virou.
Pô, aí legal.
Aí virou
um
bicho mó aleatório.
Vira quase um roguelike. Igual. Vira quase um roguelike, né? Você fala, essa run eu quero ver o que vai dar.
É isso, legal. Eu tive duas raposas igual, só que elas eram de cor diferente. E cada um usava uns skills diferentes. Falei, não, foda-se, é a mesma raposa, mas tá valendo. E tá certo.
Então,
é bem legal.
Digimon Next Order, né, com os seus altos e baixos aí, fica a recomendação. Saibam que, pelo menos, horas de gameplay vai ter. A gente falou de dois jogos gigantes, né? Isso que é a realidade.
Sim, é mais ou menos, sem long to beat, é 50 horas, 50 e poucas horas.
Caralho. Isso, tipo assim, só a história principal, né? Se você for fazer tudo do jogo, deve ser um bagulho surreal.
E se tiver, tipo assim, passando aperto, vá assistir vídeo no YouTube. Pode assistir de boa, não fique se matando pra farmar longas horas, porque a vida é curta, tem 200 jogos pra jogar.
É, exatamente, tem muito jogo ainda aí. Bom, e esperem ofertinha também. Tá direto em oferta. Exato. E bom, Zorro, é isso?
É isso, fechou.
É isso então, gente! Não esqueçam de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast se você estiver no Spotify da vida. Quando você clica ali pra seguir a gente, o podcast vai direto pro seu feed toda vez que lança um podcast novo. E você também pode estar aí, se você estiver no YouTube vendo os nossos rostinhos lindos e os trailers que a gente passa aqui, você pode aí também dar o like, se inscrever, ativar o sininho, tudo isso aí que você já tá acostumado com todos os canais do YouTube. E você pode mandar e-mail que a gente lê no final do podcast principal quando temos e-mail. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. É só clicar aí pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Alas Espina e fui.
E eu sou o Fernando Zorro e em terra.